A paz do Senhor Jesus a todos. Normalmente, quando a gente pensa na vida de quem busca Deus, rola aquela expectativa meio silenciosa de.
Desatidão, né? Uma coisa bem calculada.
Exatamente. É quase como uma equação matemática implacável, sabe? Tipo, a pessoa estuda horas a fio, logo tira boas notas. Trabalha duro, recebe uma promoção.
A lei do retorno imediato.
Isso. Alguém consagra a vida, vive certinho, e a realidade, na teoria, flui naquelas águas super tranquilas e previsíveis. É um pensamento muito confortável para a gente. Nós gostamos que o universo seja um lugar justo aos nossos olhos.
Com certeza. A gente quer que o bom comportamento funcione meio que como uma.
Uma apólice de seguro contra o caos.
Exato. Só que o problema gigantesco dessa visão é que ela transforma a fé em uma simples transação comercial.
Virou um negócio, né?
Virou uma máquina de vendas. Você insere a moeda da obediência ali e pronto, retira o produto da prosperidade. Mas a vida real. Cara, especialmente para a juventude cristã atual, não funciona assim de forma alguma.
Não funciona mesmo. E é exatamente por perceberem que essa matemática divina nem sempre fecha como a nossa mente humana imagina, que a EBD Fiel apresenta hoje mais um resumo das lições da editora Betel para a classe de jovens.
Muito bom.
No nosso estudo de hoje, a gente vai mergulhar fundo na lição 2, o livro de Jó, a história de um homem que basicamente quebra todas as regras dessa tal teologia da retribuição.
Quebra estilhaça, né?
Demais. E olha, antes da gente avançar para os bastidores dessa narrativa antiga, eu preciso fazer um convite muito especial para quem está acompanhando a gente.
Manda ver.
A grande missão deste nosso projeto no podcast EBD Fiel é levar a palavra de Deus a um ambiente digital que, vamos ser sinceros, está muito saturado de superficialidade.
É muito filtro e pouca verdade, né?
Exato. As pessoas estão sedentas por verdade. Por isso, a atitude de você aí, seguir, curtir, compartilhar esses cortes ou o estudo completo no Instagram, no TikTok, no YouTube, faz toda a diferença.
Faz mesmo, gente.
É uma forma super vital de fortalecer a escola bíblica dominical e de espalhar uma mensagem de resiliência. Sabe, pode ser exatamente o que aquele seu amigo em crise precisa ouvir agora.
E essa mobilização digital faz muito sentido justamente por causa do choque de realidade que o tema traz. Porque pensa no contraste. As redes sociais exigem da gente uma vida absolutamente perfeita.
Sim, aquele filtro brilhante e inabalável que a gente vê todo dia.
Pois é. Mas a realidade da juventude. Inclui aquela ansiedade esmagadora de, tipo, não saber o que vai acontecer depois que a faculdade acabar.
Nossa, nem me fale. O mercado de trabalho tá instável, tem as tensões dentro da própria família.
Exatamente. E o livro de Jó entra nesse cenário como um choque libertador. Ele mostra que a adoração que realmente te sustenta não pode depender de maneira nenhuma de circunstâncias favoráveis.
Mas para a gente conseguir aplicar isso hoje, a gente precisa primeiro investigar o terreno onde essa história aconteceu, sabe? E aqui eu confesso que tem um elemento cronológico que muda totalmente o jeito que eu leio o texto.
Ah, o contexto temporal.
Isso. O contexto histórico leva a gente muito para trás. A gente está falando do período dos patriarcas, certo?
Correto. E isso, olha, é fundamental para entender o tamanho da aprovação de Jó. Porque estar no período dos patriarcas significa que não existia o templo em Jerusalém.
Não tinha aquela estrutura toda.
Nenhuma. Não tinha a lei de Moisés com todas as regras litúrgicas, sacerdotes, nada disso. E acho que o mais impressionante.
Não tinha nem a Bíblia escrita.
Exato, a revelação divina ainda não estava consolidada num livro ou numa instituição. A relação do homem com o Criador era fundamentada puramente na consciência, sabe?
Num temor reverente, né?
Isso numa fé totalmente relacional. Era tipo uma espiritualidade em estado bruto mesmo.
É fascinante pensar nisso, uma fé sem as muletas institucionais que a gente tem hoje. E o texto começa, lá nos primeiros capítulos, com aquele prólogo escrito em prosa, estabelecendo um currículo irretocável para Jó.
O cara era o exemplo perfeito.
Sim, ele é descrito como íntegro, reto, temente a Deus e alguém que se desviava do mal. Tinha uma família estruturada e uma riqueza imensa. E aí, do nada, os bastidores espirituais são abertos para nós, leitores.
Mas não para Jó. Ele não fazia ideia.
E aqui eu preciso trazer uma inquietação muito sincera, porque isso mexe comigo. O texto diz que Deus aponta Jó para Satanás e permite um teste assim devastador.
É um teste muito pesado.
Em questão de horas, Jó perde a riqueza inteira, perde os filhos numa tragédia inexplicável e perde a saúde. E aí eu penso, se a ideia é consolar a juventude de hoje, ouvir que Deus permitiu um sofrimento indescritível só para provar um ponto, numa espécie de aposta cósmica...
Soa muito cruel, não soa?
Soa muito cruel. Isso gera medo, não conforto. Como é que a gente concilia a justiça de Deus com esse nível de exposição ao sofrimento?
Olha, você tocou no ponto central. Essa é a maior tensão filosófica de todo o relato. É supernatural a gente sentir essa repulsa inicial, esse incômodo. Mas a gente precisa entender a mecânica do que está acontecendo lá no Tribunal Celestial.
Então me explica, porque a primeira leitura é difícil.
A acusação de Satanás não é só contra Jó. É uma acusação contra o próprio Deus.
Como assim contra Deus?
É que Satanás levanta a hipótese de que o ser humano é totalmente incapaz de amar a Deus por quem ele é. Ele diz que o amor humano é sempre mercenário.
Ah, tipo, a gente só ama Deus pelos benefícios.
Exatamente. O argumento de Satanás é que Jó só obedece porque Deus constrói uma cerca de proteção e riquezas ao redor dele. Ele diz literalmente, tira os benefícios e Jó vai te amaldiçoar na tua cara.
Nossa, então o teste não é para ver se Jó pecou no passado.
Não, de jeito nenhum. O teste é para validar a autenticidade da adoração humana no tempo presente.
Para provar que a adoração pode ser genuína e não interesseira.
Precisamente. O que está em jogo ali é a dignidade do relacionamento entre o Criador e a criatura. Deus permite a provação para provar para o universo espiritual inteiro que a verdadeira adoração não é condicional.
Entendi. E tem aquele detalhe da limitação, né?
Sim, essa é uma regra limitadora intransponível. Satanás não tem autonomia.
Ele não faz o que quer.
Ele só age dentro daquelas fronteiras rigorosamente demarcadas pela permissão divina. A soberania de Deus permanece absoluta sobre todo o processo.
É, pensando bem, para um jovem hoje, isso realmente muda a perspectiva sobre perdas injustas. Porque às vezes você se recusa a participar de uma corrupção no trabalho ou, sei lá, de uma desonestidade na prova da faculdade.
E acaba perdendo a vaga.
Sim. Ou é prejudicado de alguma forma e a frustração é real, dói. Mas a história de Jó ensina que o caráter mantido durante a crise...
Destrói completamente aquela acusação do inimigo.
Destrói a ideia de que a nossa fé tem um preço. E o impacto disso no ambiente familiar também é tremendo, sabe?
Ah, sem dúvida. É em casa que a coisa aperta.
Quando a crise financeira bate na porta ou quando o luto entra numa casa cristã, a estrutura inteira balança. A fé da família não é testada nos cultos de domingo com todo mundo cantando bonito.
É testada nas segundas-feiras caóticas, né?
Exato, quando tudo parece dar errado mesmo depois de escolhas corretas. E o que me fascina é a reação de Jó a esse colapso todo.
A reação dele é muito peculiar.
Porque, muitas vezes, no ambiente cristão, criaram essa ideia de que a pessoa espiritual de verdade tem que sofrer um silêncio estoico, sabe?
Daquele sorriso amarelo e diz um amém forçado enquanto o mundo desaba.
Justamente. Mas Jó faz o oposto. Ele rasga as roupas, ele chora. E a partir do capítulo 3, a narrativa abandona a prosa completamente e mergulha numa poesia muito densa e dolorosa.
É uma transição brusca.
Por que o texto faz essa mudança drástica de estilo literário? Qual é a função da poesia aí?
É que a prosa ela é excelente para relatar fatos. Tipo, aconteceu isso, depois aquilo, mas ela é totalmente insuficiente para traduzir a angústia da alma. O estudioso Renato Antônio Gusso destaca muito essa sofisticação literária do livro.
Que é dividido em três partes, né?
Isso. Tem o prólogo em prosa, para situar a gente no cenário. Aí vem aqueles longos diálogos poéticos, que são o coração do livro. E termina com o epílogo em prosa, para o desfecho.
Mas por que tanta poesia no meio do sofrimento?
Porque a poesia é a linguagem da alma humana fraturada. Quando a dor transborda os limites da lógica, o ser humano precisa da poesia para expressar a confusão, a raiva, a tristeza profunda, sem perder a sanidade, sabe?
Nossa, faz todo sentido. E essa não era uma prática isolada de Israel, certo? porque a literatura do Antigo Oriente Médio também explorava bastante esse tipo de lamento.
Sim, e explorar essa diferença é crucial para a gente entender a singularidade da Bíblia. Existem textos egípcios e obras babilônicas datadas de, sei lá, milhares de anos antes de Cristo.
Como aquele famoso Ludlow Belnemic.
Esse mesmo. Textos que também falam sobre sofredores inocentes. A mecânica literária parece semelhante, mas a essência teológica é o extremo oposto.
Como assim?
Na sabedoria humanista lá da Mesopotâmia, quando uma catástrofe acontecia, o sofredor tentava desesperadamente descobrir qual ritual mágico, qual sacrifício ou qual palavra específica acalmaria o humor instável dos deuses.
Como se os deuses fossem caprichosos.
A divindade era vista meio que como um inimigo que precisava ser subornado para parar de causar dor.
E a poesia de Jó, pelo contrário, não tenta subornar a Deus em nenhum momento.
De maneira nenhuma. A sabedoria de Israel, que é o fundamento dos discursos de Jó, é toda baseada lá em Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Jó não está procurando um feitiço para parar de doer.
Não. Ele está lutando com Deus, sim, e exigindo uma audiência justamente porque ele conhece o caráter justo do Criador e simplesmente não consegue reconciliar essa justiça com o que ele está passando.
É quase um curto-circuito na mente dele, né?
Exato. O lamento de Jó não é falta de fé, como muitos pensam. É a fé resistindo ao desespero. Ele questiona, ele lamenta o dia que nasceu, mas todas as dúvidas dele são direcionadas para Deus, para o próprio Senhor.
É um desabafo cru, né? Sem aqueles filtros teológicos artificiais que a gente tenta colocar nas orações às vezes.
Isso mesmo.
E é bem no meio desse lamento bruto que entram as figuras mais frustrantes de todo o relato, que são os três amigos de Jó.
Ah, os três amigos.
Elifaz, Bildad e Zofar. Eles viajam de longe para consolar ele e nos primeiros 7 dias eles ficam em total silêncio.
E convenhamos, foi a melhor coisa que eles fizeram.
Sinceramente, enquanto eles ficaram de boca fechada, eles foram amigos incríveis. A presença empática é o melhor consolo no luto profundo. O desastre total acontece quando eles abrem a boca para tentar explicar o sofrimento.
E os argumentos deles representam perfeitamente aquelas armadilhas nas quais a igreja de hoje ainda cai direto.
Nossa, cai demais.
Eles operam na mais rígida teologia da retribuição, sabe? Aquela ideia matemática que a gente falou no começo.
A máquina de vendas.
Isso. Elifaz, por exemplo, baseia o argumento dele na própria experiência e numa espécie de visão mística que ele teve.
Sempre tem alguém com uma visão, né?
Pois é. Aí o Bildad apela para a tradição dos antigos, falando que a história prova que os maus sempre sofrem.
E o Zofar?
O Zofar é aquele dogmático implacável que acusa Jó de merecer ainda mais castigo do que ele já estava recebendo.
Nossa, que peso!
E o mecanismo psicológico por trás disso é fascinante, mas é muito cruel ao mesmo tempo.
Como assim mecanismo psicológico? Explica melhor.
É que, para esses amigos, o fato de um homem tão justo quanto Jó perder tudo era uma ameaça gigantesca à própria segurança deles.
Ah, entendi. Porque se a desgraça atinge o cara mais íntegro de todos,
então ninguém tá seguro. Para proteger a própria sanidade e aquele sentimento de controle, eles decidem que Jó deve ter algum pecado oculto horrível.
Acusar a vítima vira uma tática de defesa para eles dormirem em paz.
Exatamente. Eles preferem destruir a reputação do amigo que tá ali no pó a admitir que o mundo governado por Deus inclui mistérios insondáveis e sofrimentos que não são punitivos.
Gente, isso tem uma aplicação prática e tão urgente nas nossas comunidades de fé hoje. Porque quando algum jovem passa por uma crise depressiva aguda, ou um luto traumático, ou, sei lá, a família perde tudo financeiramente, a pior abordagem possível é vestir a capa do Elifaz, do Bildad ou do Zofar.
É jogar sal na ferida.
Fazer discursos acusatórios ou ficar especulando sobre as faltas escondidas da pessoa só agrava a dor de quem já está ali sangrando. A comunhão na igreja precisa ser um ambiente de acolhimento seguro.
Um hospital, não um tribunal de inquisição emocional, né?
Perfeito, não um tribunal. E então, após esses ciclos mega exaustivos de acusações e defesas poéticas, o texto introduz uma nova voz na conversa. Um jovem chamado Eliú. O que ele traz de diferente para a mesa?
Olha, o Eliú entra em cena bem irritado. Ele está bravo tanto com Jó por ficar se justificando em vez de justificar a Deus, quanto com os três amigos, porque eles não tinham respostas adequadas.
E ele tem a resposta?
Não completa. Mas a contribuição dele é sutil e muito importante. Ele tira o foco dessa visão de que o sofrimento é estritamente uma punição judicial.
E muda para quê?
Ele apresenta a dor como um instrumento pedagógico. Ele sugere que a dor pode ser meio que um megafone de Deus. Não necessariamente para punir um erro do passado, mas para purificar o caráter, quebrar um orgulho que está nascendo ali e afastar o ser humano de perigos futuros.
Entendi. É uma perspectiva diferente, mas mesmo o Eliú não consegue resolver o enigma central de por que aquilo estava acontecendo com o Jó especificamente.
Não, ninguém consegue.
E é aí que a discussão culmina na quebra de todos os paradigmas. Porque antes mesmo da resposta final de Deus, lá no auge do caos físico e emocional, Jó profere o que talvez seja a declaração de esperança mais ousada do Antigo Testamento inteiro.
Aquele momento é de arrepiar.
Muito. Lá no capítulo 19, versículo 25, com a pele se desfazendo e sendo totalmente desprezado pelos amigos, ele declara: "Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra."
Isso aí é um divisor de águas teológico brutal. Jó não tinha a revelação da cruz. Ele não conhecia o Calvário, historicamente.
Faltavam séculos para isso.
Sim, mas o Espírito de Deus arranca dele uma profecia cristalina. Ele entende no fundo da alma que a justiça final não vai acontecer necessariamente nos limites dessa vida passageira aqui. E que a vindicação dele depende de um Redentor, de um Goel.
Um Goel?
É, um parente remidor que intercede por ele lá no Tribunal Divino.
E essa esperança num Redentor que vive liga a dor de Jó diretamente ao sacrifício de Jesus Cristo, não é? Como Paulo descreve tão bem lá em Tito, capítulo 2, versículo 14, o Cristo que se entregou para nos remir.
Exatamente. A ponte para o Novo Testamento é direta.
Jó percebe algo que a juventude cristã hoje precisa internalizar urgente. Deus não estava prometendo livrar ele de passar pela tempestade, mas estava ativamente sustentando ele durante a tempestade.
Essa é a chave. Durante.
É. E logo após todos esses debates exaustivos, o Senhor finalmente quebra o silêncio. Mas a forma como Deus responde é quase perturbadora para nossa mente acidental.
É, não é o que a gente espera, definitivamente.
O discurso divino começa no capítulo 38, falando do meio de um redemoinho. Só que, em vez de entregar um relatório detalhado justificando aquele acordo com Satanás no começo,
Deus não dá explicação nenhuma.
Ele faz 77 perguntas para Jó. E o questionamento envolve a arquitetura do universo, as constelações das Pleiades e do Órion, a biologia das cabras monteses, a força absurda do Leviatã e do Belmonte.
É uma verdadeira aula.
Mas eu admito que, se eu estou perdendo tudo e clamo por uma explicação, receber uma aula de astrofísica e zoologia de grande porte parece uma distração cósmica, sabe? Qual é o mecanismo terapêutico desse discurso? Por que Deus usa a criação para confortar a alma fraturada de Jó?
Olha, a genialidade e a misericórdia absurda desse discurso de Deus residem exatamente nessa falta de explicações sobre as causas.
Sério? Como assim?
Pensa bem, o mecanismo terapêutico aqui é a mudança de perspectiva através do assombro. Se Deus tentasse explicar toda a economia do reino espiritual para a mente limitada de um homem no auge do sofrimento, Jó simplesmente não compreenderia.
Nossa, a mente não alcança, né?
Não alcança. Em vez disso, Deus demonstra a sua complexidade, que é incomensurável. Ao detalhar a mecânica das estrelas e o equilíbrio selvagem do ecossistema, o Senhor está essencialmente dizendo para Jó:
olha o que eu controlo.
Sim, ele está dizendo: se eu administro perfeitamente um universo que beira o caos, sustentando galáxias e monstros marinhos de maneiras que ultrapassam muito o seu intelecto, você não pode confiar em mim para sustentar a sua vida?
Nossa, é a diferença enorme entre você receber um manual de instruções e receber a própria presença do autor da vida.
Exato. E isso conecta diretamente com a verdade aplicada da lição de hoje da EBD. A verdadeira maturidade espiritual de um jovem não é ter todas as perguntas respondidas na ponta da língua.
É desenvolver uma fé que confia no caráter de Deus, mesmo quando as explicações humanas falham miseravelmente.
É isso. A presença de Deus no redemoinho se revelou uma resposta infinitamente superior a qualquer tratado filosófico sobre o sofrimento que ele pudesse receber.
Então o silêncio de Deus sobre os motivos não foi um indício de abandono. Foi um convite inegociável para uma confiança plena nele.
Um convite para confiar no escuro?
E esse é um ponto de inflexão total para o crescimento pessoal da gente. Tem um momento em que o jovem que segue a Cristo precisa abandonar aquele ciclo interminável do porquê eu, ou porquê Deus permitiu essa reprovação, esse fim de relacionamento na minha juventude.
É o momento de virar a chave.
É o instante de deixar de buscar validação naqueles filtros irrealistas das redes e passar a ancorar a mente na realidade eterna. E a resposta de Jó a esse discurso muda o tom de absolutamente tudo. A gente chega no epílogo, lá no capítulo 42, e a transformação ocorre antes de qualquer restituição material.
Isso é super importante frisar. Antes de tudo voltar ao normal, Jó se humilha, ele reconhece a grandeza divina e declara aquela frase que é muito icônica. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos.
O que essa confissão maravilhosa ensina pra gente sobre o verdadeiro saldo dessa provação extrema?
Nos ensina que o propósito subjacente do sofrimento na vida do justo, no fim das contas, é conduzir a gente a uma intimidade sem precedentes com o Pai.
É sair da superfície.
Exato. O conhecimento de Jó sobre Deus passou de uma teoria, sabe, daquele ensino que ele herdou pela tradição dos antepassados, para uma experiência pessoal totalmente inegável. E foi somente após essa cura interna profunda e após Jó orar e perdoar aqueles amigos que o acusaram tão injustamente...
Ah, o perdão aos amigos é chave aí.
Sim. Só depois disso é que Deus vira o cativeiro de Jó. O Senhor restaura a saúde e concede em dobro tudo que ele tinha perdido materialmente, além de dar uma nova família para ele.
Sabe, eu acho que existe um erro muito comum da gente ler esse final e achar que a grande recompensa da história toda foi a conta bancária dobrada no fim do mês.
Com certeza. E esse erro esvazia a mensagem do livro completamente.
Totalmente.
A prosperidade financeira que foi restituída e a nova família são sinais da graça soberana de Deus, claro. Mas de forma alguma, elas representam a essência da vitória de Jó.
O prêmio principal não era o gado em dobro.
Não era. O maior ganho da vida de Jó foi ter conhecido as entranhas da dor e emergir dela não com respostas acadêmicas, não com teorias, mas com uma visão nítida e relacional de Deus.
A riqueza, olha, ela dobra e desaparece com o tempo. Mas a convicção de que o Redentor vive... Isso ecoa pela eternidade.
Nossa, isso nos entrega uma semente muito provocativa. Para a gente carregar ao longo da semana, na faculdade, no trabalho. Pensando nessa trajetória que a gente cobriu hoje, se a maior bênção na vida desse patriarca foi justamente passar de um conhecimento raso de ouvir falar para o privilégio absurdo de ver a Deus no meio das ruínas... Será que a gente está enxergando os nossos desertos do jeito certo?
É exatamente isso. Será que as portas que se fecham repentinamente na nossa cara, os nossos planos acadêmicos que são frustrados, ou aquelas angústias aparentemente estéreis que pesam tanto sobre a nossa geração, não são justamente as ferramentas silenciosas que o Criador reserva para quebrar nossa superficialidade?
Ferramentas para forjar a visão espiritual mais profunda que a nossa época tanto precisa.
É uma perspectiva que altera completamente a forma de encarar o dia de amanhã.
Altera de forma profunda. O convite que fica é para uma perseverança genuína. Porque, num mundo cheio de conexões tão frágeis, o desafio prático para cada crente, seja ali na sala de aula, nos escritórios ou dentro de casa com a família, é viver uma confiança que simplesmente resiste à desilusão.
E a fé bíblica em nenhum momento promete isenção de sofrimento para nós, né?
De jeito nenhum. O que ela garante, e Jó descobriu isso, é a companhia inseparável do Redentor lá dentro do Vale das Sombras.
Com essa certeza maravilhosa e inabalável, nós liberamos uma palavra pastoral de bênção sobre a vida espiritual, sobre os projetos, os estudos e as batalhas diárias de cada pessoa que dedicou esse tempo para mergulhar nas Escrituras aqui com a gente.
Amém. Que Deus abençoe a todos.
Que o Senhor sustente a sua mente, o seu coração com a presença dele, mesmo quando as perguntas ficarem sem aquelas respostas imediatas que a gente tanto quer. Nós somos muito gratos pela companhia de todos vocês em mais este momento tão precioso de estudo.
Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.
E a gente conclui o nosso mergulho de hoje declarando juntos, com muita convicção, EBD fiel, fiel à palavra.